bem, caros ouvintes? Está no ar novo programa da Emissora Nacional Suíça, um tema, uma personalidade. Nosso tema é fado. A personalidade em foco é Amália Rodrigues, uma Amália Rodrigues que nasceu fadista e, como ela mesma canta, não é fadista quem quer, só é fadista quem calha. Como se nasce poeta, também se nasce fadista. Pois bem, caros ouvintes, Amália Rodrigues nasceu fadista, é uma autêntica fadista que vive em função do fado. E ela mesma nos esclarece o que representa o fado para ela.
Pois o fado, eu nunca me pus a pensar no qual seria a definição do fado para mim. Já se percebeu que eu não sou de maneira nenhuma intelectual. Fado é uma coisa, é como se eu me pusesse a pensar porque é que eu respiro ou porque é que eu mexo as mãos, eu não tenho essa preocupação, mexo-as quando é preciso, respiro, porque preciso viver e tenho que respirar, e cantar é exatamente a mesma coisa. Eu comecei a cantar quando era miúda, tinha 3 ou 4 anos, já vinha com o vestido cheio de bolinhos, de biscoitos, de rebuçados, vocês dizem balas, e de moedas e tudo que as pessoas me davam quando tinha 3, 4 anos, que me faziam cantar as cantigas que eu já sabia, que aprendia. Claro que, evidentemente, nessa altura não seria o fado, seriam umas cantiguinhas de crianças, isso tudo. Depois, é claro, pela vida fora, continuei a cantar e não posso definir o que será para mim o fado. Posso, evidentemente, dizer que o fado quer dizer destino, quer dizer, é uma palavra que vem da palavra latina, fatum, fatalismo. E o fado, portanto, é uma canção fatalista e, por isso, muitas vezes atacada pelas pessoas.
Fechada, se pudesse mostrar, e o que eu sofro calada, se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado e não vida é de mar. Nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer na verdade e a sonhar sonho imenso que tudo é felicidade e tristeza não há. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando do parado, e nada me dá. Se é, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. É, pois, um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe.
Nós, portugueses, cantamos o fado porque somos fatalistas. O fado não teve culpa nenhuma de que os portugueses sejam fatalistas. Eu acho que os portugueses inventaram o fado porque são fatalistas, porque lembrar-se de chamar uma canção o fado já quer dizer qualquer coisa. Portanto, é como nós que chamamos à célebre flor Margarida, que se chama em toda a parte Margarida, nós fomos-lhe chamar Mal-me-quer, que é desgraçado. Quer dizer, do jogo fomos escolher a palavra mais infeliz, que é o Mal-me-quer. E nós somos assim. Portanto, o fato de vez em quando é acusado de ser uma canção fatalista, uma canção que leva à resignação. Pelo contrário, eu acho que é uma canção que realmente é fatalista, mas que não está, quer dizer, que é o seu choro, é o seu grito contra esse fatalismo, contra a morte, contra as coisas que acontecem às pessoas independentemente da sua vontade.
Não queiram mal a quem canta quando uma garganta em ar se desgarra. Que a mágoa já não é tanta se a confessar à guitarra. Quem canta sempre se ausenta da hora cinzenta da sua amargura. Não sente a cruz tão pesada na longa estrada da desventura. Eu só entendo o fado plangente, amargurado, à noite a soluçar baixinho, que chega o coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que chora uma saudade ou canta a ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é lisboeta, isto é que é o fado. Ouço guitarras vibrando e vozes cantando na rua sombria. As luzes vão se apagando, a anunciar que haja dia. Fecho em silêncio a janela, já se ouvem na viela rumores de ternura. Surge a manhã fresca e calma, só em minha alma a noite escura. Eu só entendo o fado plangente, amargurado, à noite a soluçar baixinho, que chega o coração num tom magoado, tão frio como as neves do caminho, que choro uma saudade ou canta ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é lisboeta, isto é que é o fado.
Há dois tipos de fado. Há o chamado fado de Coimbra, que quanto a mim não é fado, é uma balada. É um fado de rua, um fado de serenata, um fado de gente mais intelectual e circunstancial. Quer dizer, durante aquele tempo que os rapazes que estão, sei lá, abrem os olhos para a vida, para o amor e cantam aquela... Ao passo que o fado de Lisboa é mais realmente o fado que diz dos portugueses.
Lá porque tens cinco pedras no anel de estimação, lá porque tens cinco pedras no anel de estimação, agora falas comigo com cinco pedras na mão, agora falas comigo com cinco pedras na mão. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade, enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade, eu tenho as pedras da rua para passear à vontade, eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutor, pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutor não errava a pontaria como a pedra do pastor, não errava a pontaria como a pedra do pastor. Mas não passas sorridente, alardear satisfeito, mas não passas sorridente, alardear satisfeito, pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito, pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito, e hás de ficar convencido da afirmação consagrada, e hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem trilhados de vidro não deve andar à pedrada, quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada.
Bem, caros ouvintes da Emissora Nacional Suíça, quem tem telhados de vidro não deve andar a dar pedradas. Sabedoria eterna. E se no seu anel de brilhante tens soberba e tens vaidade, eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Quem nos disse foi Amália Rodrigues, que neste primeiro programa, Um Tema, Uma Personalidade, nos fala de fado e de si mesma. Ela agora nos explica como começou sua carreira de artista.
Pois começou porque tinha um vizinho que conhecia um guitarrista e que toda a gente dizia que eu devia de cantar, mas no tempo em que eu comecei a cantar o fado era muito mal visto, quer dizer, mesmo para a gente muito pobre, que miserável como eu era, cantar fado era uma coisa Não era mal, não era bem vista para as mulheres, sobretudo, e mesmo para os homens. Era realmente a vida de artista era um bocado, naquela altura, um bocado difícil. Claro que fui às escondidas uma vez da minha mãe e do meu pai, com o irmão mais velho que eu tenho, que era um bocadinho atirado para a frente, era assim, moderno. E levou-me às escondidas dos meus pais, portanto, ao Retiro da Severa, para que o empresário me ouvisse. Eu fui, claro, só porque eu, no fundo, nunca pensei ser artista, mas havia aquele contentamento de cantar e saber que as pessoas gostavam de me ouvir, que havia muita gente, fazia chorar as pessoas quando eu cantava, assim, fatos de coisas que aconteciam, fatos de desgraças que aconteciam, porque o fato tinha sempre aquelas palavras da desgraça. E as pessoas choravam quando eu cantava, eu ficava toda contente de ter feito chorar as pessoas. E um bocadinho, no fundo de mim, talvez houvesse uma espécie de sonho, mas que nunca esperei concretizar, longe de mim ter vir a ser artista.
Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. Mas ela é de tão estovada, não sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é mais alta da Alfama, a que o sol primeiro inflama, quando acorda à madrugada, quando acorda à madrugada. Mora numa água furtada, que é mais alta da Alfama. Nem mesmo na Madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua coxa amarela faz inveja à Madragoa. Madragoa não perdoa que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. E a sua colcha amarela faz inveja à Madragoa. Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mastros de luz dourada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa é como estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. A sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha
filha de gente da Beira Baixa, neta de gente da Beira Baixa, irmã de gente da Beira Baixa, e toda a minha família da Beira Baixa, e tinha o que mais tarde um maestro classificou de melismas, eu não sei o que é, tinha uma maneira de cantar o fado com os melismas da Beira Baixa. Quer dizer, eu tinha a minha maneira de cantar o fado completamente diferente das pessoas que tinham cantado até aí. De maneira que a minha mãe e o meu pai, um pouco pelo orgulho de ver que aquelas pessoas muito importantes vinham bem vestidas e que diziam que a sua filha, que era uma grande artista, que cantava muito bem, tinha uma voz extraordinária, e por outro lado, e esse lado contou muito com certeza, a necessidade de dinheiro, visto que os senhores disseram que eu podia vir a ganhar bastante dinheiro, podia ajudá-los, e que no fado, como em toda a parte, havia gente que se portava bem, gente que se portava mal, e que não era de maneira nenhuma, e que, aliás, eu podia ir sempre acompanhada. E, lá convenceram os meus pais, e lá fui para o retiro da Severa, fizeram-me um contrato. Meus pais disseram que eu não tinham dinheiro para me comprar vestidos, nem nada disso. Eles disseram que isso também não tem importância, nós compramos-lhe os vestidos, compramos aquilo que ela precisar e depois ela vai descontando a pouco e pouco no seu cachê que vai ter. E assim foi. E 6 meses depois estava com uma atração no teatro. Quer dizer, foi, portanto, uma carreira para a qual eu não tive nada que ver. Tinha eu 20 anos. 20 anos, não tinha 19.
Bem, caros ouvintes, fiquem em companhia de Amália Rodrigues, porque nós vamos nos despedindo, agradecendo sua atenção e agradecendo ao técnico Otmar Stadelmann. Foi uma produção da Emissora Nacional Suíça preparada por Gabriel Barbosa. Obrigado a todos.